9 horas, 10 minutos, Beyoncé aqui na Terra Nova. Há saúde para conhecer, para aprender, já a seguir com uma ajudinha do Dr. Luís Sancho para mais uma edição da rubrica Pela Nossa Saúde. Terra Nova, Rádio Nova, 105. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, obrigado. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Eu sei que preparou para nós hoje mais assim uma aulinha curta sobre saúde antes de passarmos à matéria propriamente dita, com o número de casos a aumentar, não só em Aveiro, mas no país inteiro. Alguma reflexão, Dr. Luís?
Apenas a reflexão habitual, que é temos que continuar a manter as regras de segurança. Os nossos ouvintes que se recordam dos tempos em que os números baixaram e a guarda também baixou, nós continuamos aqui a insistir que as regras de segurança tinham que se manter porque ainda não estava ultrapassada a situação. E sempre falou numa segunda vaga, né? Ora, ela está. Apesar de tudo, continuamos com alguma sorte. É preciso também não esquecer isso, sem menosprezar de forma alguma, mas é preciso ter também consciência que perante números, por exemplo, dos nossos vizinhos, Portugal, apesar de tudo, ainda está a conseguir manter a coisa sob algum controle, muito graças também ao civismo das pessoas. Infelizmente, como todos nós sabemos, para cada 9 pessoas que têm civismo e bom senso, às vezes há uma ou duas que não têm tanto quanto devia.
Na sua opinião, e provavelmente este é um dos motivos, mas na sua opinião, porquê é que acha que Portugal tem mantido estes números tão diferentes de, como por exemplo referiu, dos nossos vizinhos espanhóis?
Pois isso será uma reflexão que teremos que ter de maneira mais séria e profunda no fim. Como sabem, infelizmente, isto é uma daquelas tristes realidades. Disse, não sei quem disse isto, mas é uma frase que eu aceito e reconheço, que é a primeira baixa numa guerra é sempre a verdade. E às vezes não é a verdade não morre, salvo seja, na guerra por causa da intencionalidade, mas sim por fatores diversos. E aqui nós temos realmente muita confusão de informação, muitos dados ainda por tratar. A nossa DGS e outras de outros países, não sei porquê, estão muito renitentes a envolver as comunidades académicas para tentar fazer análises e fazer estudos, que terão, obviamente, uma validade limitada, porque estando nós no meio do furacão é difícil medir as forças do vento ou porque é que ele veio naquela direção, não é? Vai haver muita coisa que só poderemos explicar, se é que vamos conseguir explicar, depois, a posteriori, olhando para trás. Até lá, resta-nos certamente aquilo que eu já elogiei, a questão do civismo. Eu recordo, as pessoas talvez às vezes esquecem-se com o tempo que passa, não é? Mas eu recordo que os portugueses começaram a tomar medidas de segurança e a querer agilizar essas mesmas medidas antes mesmo das autoridades. Nós esquecemos, porque as nossas autoridades também reagiram com velocidade e rapidamente emendaram a mão, mas foram os portugueses, os cidadãos, que resolveram, não, meus filhos amanhã não vão à escola. Não, eu quero comprar máscaras. Não, eu quero álcool. Pronto, depois tivemos também algumas pequenas histerias, mas que não têm comparação com o que se passou noutros países, felizmente, apesar de tudo, a informação foi passada de maneira séria e eu acho que as pessoas responderam com alguma urgência, mas sem histerias, eu acho.
Dr. Luís Sancho, professor de Fisiologia, Anatomia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Professor, vamos lá então, o que é que preparou para nós nesta quarta-feira bonita?
Queria falar-lhes do hipotálamo, que é uma estrutura relativamente pequena, estamos a falar mais ou menos até de um centímetro cúbico, portanto uma estrutura na base do cérebro, mesmo assim fica mesmo na linha média, portanto, no alinhamento do nariz, mas numa posição mais ou menos entre os olhos e os ouvidos. E é uma coisa muito pequena, mas faz imensas funções. Ele coordena as nossas hormonas. Ele é o grande centro coordenador quer do sistema endócrino, das hormonas, e também do sistema nervoso autónomo. Todas aquelas nossas reações inconscientes é o hipotálamo que vai fazendo essa coordenação no dia-a-dia, mantendo o ritmo cardíaco, mantendo a respiração, etc. Há sempre, obviamente, contributos de outras zonas do cérebro, zonas sensoriais, zonas motoras, mas digamos que o hipotálamo calha-lhe um bocadinho a função de maestro, garantir que as coisas estão minimamente coordenadas. É ele que regula a nossa temperatura corporal. É literalmente ele que diz que está frio ou que nos diz que está frio ou está calor. E também é ele que se engana quando temos febre ou quando há pirogénios, que são as substâncias que enganam o hipotálamo e lhe dizem que está frio, quando na verdade não está. E então o hipotálamo toma as medidas para gerar mais temperatura e induz a febre. Ele vai também funcionar como um interface entre o lado consciente e o lado inconsciente. Muitas das nossas sensações, como por exemplo do paladar, também vão ao hipotálamo para ele responder adequadamente. Vai controlar os ritmos circadianos, isto é, aqueles nossos ritmos que duram mais ou menos um dia, como por exemplo o sono e vigília, que é o mais fácil de perceber, mas nós temos outros ciclos também, mais ou menos diários. E, no fundo, ele acaba por também ter um grande papel na questão das emoções e da nossa resposta às emoções. Nós temos, muito mais do que o que julgamos, respostas instintivas às nossas próprias emoções, e às vezes há pessoas que até dizem coisas como: ah, eu não sei o que é que se passou, eu vi tudo vermelho à minha frente, ou vi tudo negro. Misturamos um conjunto de informações sensoriais para transmitir o impacto das nossas emoções, e que tem uma consequência muito real no nosso corpo. Ora, esse controle do nosso corpo em função das nossas emoções é feito também pelo hipotálamo. Portanto, como veem, é uma estrutura pequena, mas não lhe falta que fazer. Tem muitas funções e todas as funções muito importantes.
Muito bem. Em jeito de resumo?
Em jeito de resumo, o hipotálamo é o grande interface entre o sistema endócrino, as hormonas, o sistema nervoso e o sistema nervoso autónomo.
Ok. A cada edição, professor, eu, em vez de aprender, fico ainda com mais dúvidas. Eu pensava que isso tudo era feito ali com a glândula pineal e coisas afora.
A glândula pineal faz parte do hipotálamo, ou melhor, não faz parte do hipotálamo, faz parte deste conjunto de estruturas que nós estamos a falar, que é o diencéfalo, que inclui o tálamo, que falámos ontem, o hipotálamo, e ainda o epitálamo e o subtálamo. E a glândula pineal fica exatamente na parte posterior, nas zonas do epitálamo, e tem, efetivamente, tem toda a razão, ela é o nosso grande relógio biológico. É ela que fica descoordenada quando nos mudam a hora, que nos preparam para fazer daqui a umas semaninhas, não é? Ou quando fazemos viagens intercontinentais, a nossa glândula pineal demora uns dias a perceber que o sol está a nascer a uma hora diferente e a pôr-se a outra, não é?
Mas isso tem de ficar para outro dia, senão acho que ainda ficamos mais baralhados. Hoje ficamos então com o hipotálamo. Professor, já lhe posso adiantar que um dia destes gostava mesmo que abordasse o tema dores de cabeça. Isso agora... Devagarinho, não é? Pare e passe. Dr. Luís Sancho, é um gosto tê-lo connosco a cada edição da rubrica Pela Nossa Saúde. As despedidas hoje ficam por sua conta.
O prazer é todo meu de poder estar aqui a falar convosco. Agradeço a vossa paciência e a... É fundamentalmente a vossa paciência. É que os meus alunos não têm opção, mas os nossos queridos ouvintes têm sempre a opção de mudar de rádio, que eu espero que não façam, porque eu vou-me já calar e vão poder continuar com a boa companhia da Maria João e a música da Rádio Terra Nova.
Está quase um locutor de rádio, diria até que já está um locutor de rádio, um verdadeiro radialista. Professor, um beijinho, bom trabalho e até amanhã.
Muito obrigado, até amanhã e sempre com segurança e saúde.